DW Noticiário.
Boa noite. 20 de maio e você está ouvindo DW em português. Meu nome é Bettina Riffel e o programa começa como de costume com as notícias, hoje na companhia de Marta Barroso.
Pelo menos 20 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em atentados no Iraque. Um deles ocorreu perto de um mercado em Shaab, zona maioritariamente xiita, localizada no norte da capital, e outro perto de um autocarro que transportava peregrinos xiitas, também a norte de Bagdad. Os ataques à bomba ocorreram momentos depois de o primeiro-ministro iraquiano ter anunciado uma redefinição da estratégia de segurança do país. Na passada quinta-feira, Nouri al-Maliki afirmou que a vaga de violência que assola o país tem origem num ódio confessional. Um bombista suicida lançou hoje um ataque no exterior de um edifício governamental no norte do Afeganistão. O ataque fez pelo menos 11 mortos, incluindo um político local, segundo informou a polícia. Outras 5 pessoas terão ficado feridas. A China pediu hoje às duas Coreias que tenham em mente a paz e a estabilidade na Península Coreana. O apelo de Pequim foi feito pelo porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Hong Lei, e vem depois de 3 dias consecutivos de ensaios de mísseis da Coreia do Norte no Mar do Japão. O lançamento hoje de mais 2 mísseis norte-coreanos foi confirmado pelo Estado-Maior-General da Coreia do Sul, depois de, no domingo, o secretário-geral da ONU ter pedido a Pyongyang para dar mostras de contenção e retomar o diálogo. Num comunicado, a Coreia do Norte rejeitou já as críticas aos ensaios militares e recusou que estes sejam uma tentativa de aumentar a tensão com o Sul. Mais de 20 membros do grupo militante libanês Hezbollah foram mortos em combate ao lado das tropas do regime sírio na cidade de Qusair, informou hoje o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. De acordo com a organização, mais de 70 pessoas ficaram feridas em confrontos no domingo. As forças especiais russas frustraram esta segunda-feira um ataque terrorista em Moscovo. O anúncio foi feito hoje por uma fonte do Comitê Nacional Antiterrorismo da Rússia. De acordo com a imprensa internacional, o ataque estava a ser preparado por 3 rebeldes, 2 dos quais foram mortos numa troca de tiros com as forças especiais. A Abu Qatada viu hoje ser-lhe negada fiança no seu mais recente confronto com as autoridades britânicas, que há mais de uma década tentam deportá-lo. Desde 2002, o clérigo jordano foi preso várias vezes na Grã-Bretanha, depois de ter sido condenado à revelia na Jordânia por crimes de terrorismo. Qatada, que chegou a ser considerado o braço direito de Osama Bin Laden na Europa, foi libertado em novembro do ano passado e voltou a ser preso em março por alegadamente ter violado as condições estipuladas para lhe ser fixada a fiança. O Egito reforçou o dispositivo de segurança no norte da península do Sinai. As manobras poderão anteceder uma eventual operação para a libertação de 7 polícias e soldados sequestrados na quinta-feira passada. Segundo fontes militares egípcias citadas pela agência de notícias EFE, as autoridades decidiram enviar para a região um número indeterminado de helicópteros e veículos blindados. As autoridades tunisinas detiveram 200 membros do movimento salafista Ansar al-Sharia na sequência dos confrontos este domingo entre manifestantes e a polícia. A informação é do primeiro-ministro da Tunísia, Ali Larayed. Pelo menos um manifestante morreu e 15 polícias ficaram feridos nos confrontos entre manifestantes salafistas e a polícia nos arredores de Tunis, depois de o governo ter proibido o congresso anual do movimento. A cidade de Maiduguri, no norte da Nigéria, continua sob recolher obrigatório ao fim de 5 dias de operações militares numa tentativa de combater os insurgentes do grupo islamista Boko Haram. Pelo menos 17 pessoas morreram este fim de semana durante uma ofensiva das Forças Armadas Nigerianas na região. Rebeldes do grupo M23 e o Exército da República Democrática do Congo entraram esta segunda-feira em confrontos perto da cidade de Goma, no leste do país. Estes são os primeiros confrontos desde a retirada daquele grupo de rebeldes de Goma, em dezembro passado, quando a missão da ONU iniciou o desdobramento de uma brigada de intervenção para combater os rebeldes no leste da República Democrática do Congo. Os confrontos estão-se a 2 dias da visita do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, esperado quarta-feira no país. Neste momento, Ban Ki-moon encontra-se em Maputo para uma visita oficial de 2 dias, onde pediu hoje ao presidente de Moçambique a sua intervenção nos esforços de pacificação da República Democrática do Congo. Ban Ki-moon afirmou que vai analisar com Armando Guebuza, na sua qualidade de presidente da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, formas de acelerar o processo de pacificação no Congo, que também faz parte do bloco regional. O corpo do antigo presidente de transição da Guiné-Bissau está desde hoje em Câmara Ardente, na capital guineense, devendo o funeral realizar-se esta terça-feira. Henrique Rosa morreu na semana passada em Portugal e o corpo chegou na madrugada de hoje a Bissau, onde lhe estão a ser prestadas as últimas homenagens. Foram as notícias, fica agora com o Jornal da Noite, na companhia de Bettina Riffel.
DW. Jornal da Noite.
E os destaques desta segunda-feira, 20 de maio. Secretário-Geral da ONU está em Moçambique. Em São Tomé e Príncipe, o principal partido da oposição acusa o Ministério da Agricultura de corrupção. E em Madagascar, os jornalistas estão furiosos. O porquê você vai saber agora no Jornal da DW. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, iniciou nesta segunda-feira uma visita a Moçambique, onde ficará até quarta-feira. A convite do chefe do Estado moçambicano, Armando Guebuza, Ban Ki-moon vai dar uma palestra no Instituto Superior de Relações Internacionais. O secretário-geral da ONU visita Moçambique numa altura em que o governo do país e o partido oposicionista Renamo iniciaram um diálogo visando ultrapassar a tensão política que se vive em Moçambique atualmente. Os detalhes da visita de Ban Ki-moon com Romeu da Silva a partir de Maputo.
O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, chegou esta segunda-feira a Moçambique para uma visita de 2 dias. À sua chegada, Ban Ki-moon não prestou declarações à imprensa, mas numa mesa redonda que teve lugar em Maputo sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, Ban Ki-moon disse que algumas das metas poderão não ser cumpridas pelos países no mundo. Destacou que alguns países africanos avançaram rumo ao cumprimento das metas, mas, segundo indicou, ainda há desigualdades no desenvolvimento.
We need another roadmap for eradicating poverty.
Precisamos de outras formas de luta para erradicarmos a pobreza e procurarmos formas para que o futuro seja risonho para todos a longo prazo. Em segundo lugar, deve haver muita coerência na busca de soluções locais para os problemas da pobreza. Por isso, a vossa agenda foi muito interessante e representa uma visão global, mas estas visões devem representar consensos locais. Mais ainda, o secretário-geral das Nações Unidas disse que Moçambique não está a ter muitos sucessos porque nota-se que mais de metade dos moçambicanos continuam a viver abaixo da linha da pobreza. Por isso que Ban Ki-moon apelou a todas as nações africanas a apostar na educação das crianças por ser o futuro de África e não só.
They all know that MDGs are their future.
Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio são um futuro. Os ODM devem ser uma das formas de facilitar a comunicação entre as pessoas de todo o mundo. Identificamos algumas chaves para que as crianças sejam bem-sucedidas com os ODM, como, por exemplo, a aposta na sua saúde e boa educação. Apelamos para que a agenda de Moçambique seja mesmo de desenvolvimento.
We can address a range of development agenda.
Até 2015, os países comprometeram-se a cumprir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que visam, dentre outros desafios, reduzir a pobreza, a fome, a mortalidade materna e infantil e também doenças. Muitos destes programas poderão não ser cumpridos por Moçambique devido à conjuntura internacional que o governo considera volátil. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Erin Kisbanse, dá o ponto de situação sobre o cumprimento dos ODM.
É claro que algumas áreas avançamos, mas há outras áreas que ainda queremos trabalhar. E os relatórios das Nações Unidas próprio e da União Africana, e o mesmo nosso relatório indica que algumas áreas que ainda nós precisamos, não vamos conseguir chegar lá, outras avançamos mais e não teremos grandes problemas.
A deslocação de Ban Ki-moon a Moçambique coincide com um período em que o governo e a Renamo têm estado a manter diálogo visando resolver a tensão política que se vive no país. A propósito disso, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Oldemir Baloi, disse que Ban Ki-moon não intervirá no assunto por iniciativa própria.
As Nações Unidas, bastante seu secretário-geral, é um profundo conhecedor das regras das relações que presidem as relações internacionais. E não tomará, certamente, iniciativas que não tenham sido previamente acordadas com o governo. Serve isto para dizer que, se nós pedirmos ao secretário-geral, ele vai intervir. Agora, por iniciativa própria, ele não fará. Agora, se vamos pedir ou não, não sei.
Nesta terça-feira, o secretário-geral das Nações Unidas vai proferir uma palestra subordinada ao tema Adolescentes, Educação e Preparação para o Futuro. No mesmo dia, Ban Ki-moon será recebido pelo presidente da República, Armando Guebuza. Rumo da Silva, DW Maputo.
E vamos agora à nossa pergunta do dia. Como você ouviu, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, está em Maputo e a visita acontece exatamente na altura em que o partido da oposição Renamo exige que seja retomado o Acordo de Paz de Roma, um acordo que colocou fim a 16 anos de guerra civil no país. Agora queremos saber, o que você acredita que Moçambique vai ganhar com esta visita? Pode participar do nosso programa enviando a sua opinião e no final da emissão vamos ler o maior número de mensagens possíveis.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Em Angola, na Huila, há gente a morrer de fome. Fato que preocupa as autoridades religiosas. Anselmo Vieira, nosso correspondente, fala sobre o tema.
Os casos de fome na província da Huila estão a ganhar contornos alarmantes devido à estiagem que assolou a região no princípio de 2011 e finais do ano passado. Neste momento, as autoridades governamentais falam em 8 dos 14 municípios que constituem a província da Huila. As autoridades eclesiásticas dizem haver mortes por fome nesta parcela do país. Apontam a região norte, leste e sul da mesma como sendo as mais críticas. A atuação dos deputados na auscultação dos problemas da população também chamada à razão. O padre Jonas Pacheco Simão, vigário da Sé Catedral do Lubango, confirma o facto.
É preciso socorrer aqueles que não têm comida. É prioridade número 1. Há na Huila gente a morrer de fome. E é preciso, de fato, olhar para essa gente. Portanto, é preciso socorrer urgentemente essas pessoas. Sobretudo no município dos Gambos e na área do leste e mesmo no norte da província, alguns municípios onde há gente que está a passar mal. Eu estou preocupado. É preciso que a nível também do círculo dos nossos deputados possam ir aos hospitais, falar não só com os médicos, com o pessoal médico, com o pessoal administrativo, mas também com os doentes. Ir mais aos bairros, ir mais aos municípios, conversar com os mais velhos. Não só são os sobas, há outros mais velhos que não são sobas, mas que controlam, de facto, as comunidades.
Um dos municípios mais afetados é o dos Gambos, situado na região sul da província. Elias Sova é o administrador. Diz que recentemente as populações receberam bens de primeira necessidade.
De facto, os Gambos têm estado a observar algumas estiagens, não é? Já desde 2011 e voltou a repetir-se em 2010 e voltou a repetir-se em 2011. Mas nesse momento a situação já está resolvida, já recebemos produtos do governo da província, depois do alerta do município e acreditamos que a situação está controlada, não há problemas no momento. Recebemos farinha, arroz, óleo, feijão, sardinha, atum, fertilizante.
O governo da província da Huila criou uma comissão multissetorial para acudir a esta situação. Contactado, o governador provincial da Huila mostrou-se indisponível para prestar qualquer declaração sobre o assunto à nossa reportagem. Na Huila, para a DW, Anselmo Vieira.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS. 00491758198273.
Em São Tomé e Príncipe, o principal partido da oposição, Ação Democrática Independente, acusou publicamente, junto do Ministério Público, o ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas e dois altos funcionários de estarem envolvidos no que estão chamando de negócio de pescas com a Associação dos Atuneiros Espanhóis, lesando desta forma os interesses do Estado. Vamos ouvir este tema com nosso correspondente, Ramusel Graça.
A ADI, Ação Democrática Independente, sustenta sua denúncia pública em vários documentos que indiciam negócios nebulosos envolvendo o ministro António Dias, o seu diretor das pescas José Eva Aurélio e outros funcionários do setor. O documento sustenta, entre outros elementos, que estes últimos viajaram para a Espanha com subsídios e passagens pagas pela Associação de Grandes Atuneiros Congeladores através do seu agente em São Tomé, Equador, Viagens e Turismo. Dentre os documentos comprovativos da alegada corrupção praticada pela Direção das Pescas, coadjuvada pelo Ministério da Agricultura e Pescas, destaca-se o ato de constituição de uma sociedade de um grupo de trabalhadores que nos últimos 7 anos funcionou dentro do sector do Estado, que negociou vários acordos internacionais de pescas, lesando os interesses do país.
E esperemos que nos próximos tempos as demais sejam dadas para que se apure os factos e politicamente entendemos que o ministro deve se demitir.
Eram declarações de Elísio Teixeira, dirigente da ADI à saída da Procuradoria-Geral da República. A Ação Democrática Independente revelou ainda que o acordo firmado em Espanha pelo ministro das Pescas fixa uma contrapartida financeira a favor do Estado de apenas 350 mil dólares norte-americanos e que o diretor das Pescas teria imposto à Associação dos Atuneiros Espanhóis o pagamento de 456 mil dólares norte-americanos para obter uma comissão de 15%. António Dias, ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, tem outra versão dos fatos.
No acordo dizia que a Direção das Pescas devia apresentar uma fatura pro forma a Equador e a AGAC, de forma que 350 mil dólares que está no acordo entrasse para o cofre do Estado. E um dos funcionários da Direção das Pescas, ao preparar o documento, em vez de pôr USD dólar, colocou euro e não escreveu por extenso. E deram entrada a Equador e enviaram para a empresa. E a empresa automaticamente reagiu. Estimado diretor, há um erro em la fatura, posto que ele pago em dólar e não em euro. Logo, isso foi corrigido. No que concerne o acordo de pesca, fica claro, tá vendo, que o ministro deslocou-se para assinar o acordo e mesmo se fosse ainda hoje, eu teria assinado.
O maior partido da oposição são-tomense, a ADI, pede que as pessoas denunciadas sejam acusadas de prática de crimes de abuso de poder, participação económica em negócio ilícito e corrupção passiva.
Nós entendemos que existem claros indícios de atos de corrupção. É uma denúncia, agora caberá ao Ministério Público proceder conforme entender melhor. Mas nós fizemos a nossa parte enquanto partido responsável e esperemos que se tire daqui as eleições necessárias.
O titular das pescas espera que a justiça esclareça a situação em 2 semanas.
O que eu quero pedir aos fazedores da justiça é que a celeridade, para que em 2 semanas isto fique claro, para que saiba quem tem culpa, quem tem razão. E eu digo mais, porque o objetivo é abater a figura do ministro da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, António Dias, que granjeia muita simpatia no seio dos pescadores e dos agricultores.
De São Tomé e Príncipe para DW, Ramosel Graça.
DW, segunda-feira.
E em Madagascar, os jornalistas estão furiosos. O sindicato desses profissionais da comunicação enviou recentemente uma carta aos representantes da comunidade internacional sobre a situação na grande ilha do Oceano Índico. Por causa da falta de apoio internacional, as 77 estações de rádio e televisão encerradas desde o início da crise política em 2009 correm agora o risco de não serem reabertas. O Ministério Malgache da Comunicação Social faz fincapé no que considera ser irregularidade jurídica para justificar a suspensão e a concessão de novas licenças. Quem explica o tema é Antônio Rocha.
A frequência 104.2 está muda há vários meses. Madagascar Free FM faz parte das 77 estações de rádio e televisão encerradas sob o regime de transição que o SJM, o Sindicato dos Jornalistas Malgaches, recenseou. O material técnico foi confiscado e a sua diretora, Lalatiana Hakoton Drazafi, teve conhecimento através de um jornal próximo ao presidente Andry Rajoelina, que estava condenada a 3 anos de prisão, acusada de ter organizado uma manifestação não autorizada.
O Ministério enviou-nos uma carta na qual nos obrigava a encerrar a rádio até uma decisão definitiva do Tribunal. Esta decisão deverá ser conhecida só daqui a alguns anos. As razões parecem ser mais políticas do que qualquer outra coisa. não temos possibilidade de ganhar este combate.
Nós não temos quase nada de chance de ganhar este combate.
Os jornalistas da oposição foram todos suspensos e denunciam agora, quando faltam 2 meses e meio para a primeira volta da eleição presidencial, uma paisagem mediática completamente fechada pelas autoridades. A maioria dos canais televisivos e as rádios autorizadas pertence ao regime ou a apoiantes do regime. Uma situação que está longe de assegurar condições equitáveis de representatividade entre os 41 candidatos, segundo Gerard Rakoto Nirina, do Sindicato dos Jornalistas Malgaches.
Isso pode influenciar um povo, o sentido do voto, porque os candidatos já vão fazer uma espécie de pré-campanha e, portanto, vai haver alguns candidatos em nítida desvantagem. É agora ou nunca. O momento para serem reabertas essas estações de rádio e televisão, precisamente para que seja dada mais possibilidade aos outros candidatos que não conseguem aceder aos outros média.
Assim sendo, o SJM pede apoios à comunidade internacional para a reabertura dos média encerrados pelo governo, porque, sem esses apoios, as possibilidades para que a situação evolua positivamente são muito remotas. Há 4 anos que a concessão de licença está suspensa, com base numa decisão do Ministério da Comunicação Social que, segundo as autoridades, Antananarivo leva a cabo uma operação de saneamento dos média que ainda não terminou. Lembramos que as eleições presidenciais no Madagascar estão marcadas para 24 de julho próximo e, na semana passada, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, solicitou aos 3 principais candidatos ao escrutínio, André Rajoelina, presidente da transição, Lalau Ravalomanana, esposa do ex-presidente Marc Ravalomanana e Didier Hatsiraka, antigo presidente malgache, para se retirarem a fim de evitar incidentes graves no país. A SADC pediu aos 3 políticos para que reflitam sobre o abandono da corrida à presidência do país em nome da paz e da estabilidade no Madagascar. António Rocha, DW.
E a guerra na Síria parece não estar dando sinais de abrandar. Os rebeldes já lutam contra as forças do regime sírio há mais de 2 anos. O conflito fez com que milhões de pessoas tivessem de deixar as suas casas, e muitas delas procuraram refúgio em países vizinhos. Mas, segundo as organizações não governamentais, a situação humanitária é catastrófica. O trabalho é perigoso para as organizações no terreno, além das ONGs não conseguirem chegar até as zonas controladas pelo regime. Faltam medicamentos e alimentos básicos, além da carência de doações. Guilherme Correia da Silva aborda o tema.
Na terra de ninguém, entre a Turquia e a Síria, transferem-se os pacotes com ajuda humanitária de caminhões turcos para caminhões sírios. A ajuda destina-se às populações de Alepo e Idlib. Lá dentro, levam farinha para as padarias e alimentos para as famílias dependentes desses produtos. Em Alepo, por exemplo, muitas famílias esgotaram o que tinham e chegam mesmo a vender os seus utensílios domésticos para comprar comida, diz Birgit Zeitler, da Ação Agrária Alemã.
Elas perderam os empregos devido ao conflito. É impossível para as fábricas funcionarem. Não há eletricidade, não há água e não há recolha de lixo. Algo que é catastrófico para uma cidade que se estima ter 2 a 4 milhões de habitantes.
A comida atingiu preços inacessíveis para muitos. Por isso, em conjunto com uma organização humanitária checa, a Ação Agrária Alemã fornece alimentos a 3 mil famílias em Alepo e Idlib, no noroeste da Síria. A organização diz também que todos os dias abastece as padarias com 3 a 4 toneladas de farinha para que elas possam fazer o pão e o possam distribuir. Mas, segundo Birgit Zeitler, esta é apenas uma gota no oceano. Estima-se que, neste momento, 3,2 milhões de pessoas estejam totalmente dependentes das entregas de alimentos. E a tendência é que esse número cresça. Muitos sírios não conseguem sequer alcançar as organizações humanitárias. É, por exemplo, o que acontece nos campos de refugiados no norte da Síria, junto à fronteira com a Turquia. Locais quase inacessíveis devido à pouca segurança na região. A Ação Agrária Alemã já teve de cancelar a entrega de alimentos em algumas localidades devido a ataques.
No dia em que tínhamos planeado fazer a distribuição, soubemos que houve um bombardeamento de noite. Por isso, cancelámos a entrega e fomos para outra localidade.
Diz Birgit Seidler. Tal como acontece com outras organizações, a Ação Agrária Alemã só pode operar nas zonas controladas pelos rebeldes, sobretudo no norte da Síria. O acesso ao resto do país é negado pelo governo sírio. A responsável da organização alemã pede por isso que se crie um corredor humanitário que possa garantir o abastecimento de medicamentos e de alimentos. Isto porque a situação na Síria está a piorar.
A situação humanitária piorou dramaticamente nos últimos meses.
Garante Birgit Seidler, da Ação Agrária Alemã. Numa larga faixa do país, o acesso à água potável é bastante limitado, há geradores de energia estragados e as condições de saneamento também se deterioram. Nos próximos meses, com o aumento das temperaturas, teme-se um alastramento das doenças. Faltam também doações, queixa-se também a organização. Desde o início da crise, a Ação Agrária Alemã diz ter juntado cerca de 12 mil euros. Depois do terremoto no Haiti, as doações rondaram os 20 milhões, segundo Matthias Moga, outro responsável da organização. Tendo isto em conta, no final da semana passada, 28 organizações pediram um maior envolvimento da comunidade internacional contra a violência na Síria. Pediram ainda que seja dada mais atenção à crise humanitária no país. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E hoje perguntamos o que você acha que Moçambique vai ganhar com a visita do secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. Marta Barroso está aqui no estúdio.
No Facebook, Bettina Nando Aidos diz que a visita de Ban talvez traga alguma visibilidade a Moçambique. Januário Machava não acredita que qualquer visita, seja ela de quem for, poderá mudar as cabeças dos camaradas, diz Januário Machava. Eles fazem o que bem querem neste país. Pedro Domingos António, aproveitem para desviar um pouco a agência de Ban Ki-moon para intermediar na inquietação da Renamo. Quem sabe resulta. Nelson Eugênio Suriar Bonde acha que esta visita poderá trazer lucidez suficiente aos governantes para analisarem com cautela os assuntos de Moçambique. O nosso país, escreve Nelson Bonde, precisa de governantes comprometidos com a causa do povo. Acho que o país só sai a ganhar. Orlando Jorge Alves, a visita do secretário-geral da ONU não trará nada, uma vez que o país foi até já visitado por divinos e não ganhou nada por isso. Belar de Sérgio, tenho certa dúvida, mas penso que a harmonia deveria vir de dentro do país, ou seja, se nós não temos paz dentro do nosso coração, será difícil acolher o que vem de fora. Portanto, pode haver alguma mudança, mas não sei que tipo de mudança será. Bonita mensagem esta. Gemusse Abel também acha que a visita de Ban Ki-moon nada trará a Moçambique, pois o governo confunde soberania com arrogância. Tenho toda a certeza, escreve Gemusse Abel, que o secretário-geral da ONU irá deixar boas sugestões para as várias esferas, mas tudo irá ao vazio porque estes não ouvem. Vintes Marvão, acho que ganhará mais estabilidade política e económica. E Laura Mendonça, talvez alguma tranquilidade. Dago Nível escreve simplesmente blá blá blá, muito blá blá blá. Carlos Tangune, nada de especial, com Gebusa na presidência, a situação política em Moçambique ainda continuará em causa. Por SMS ainda, Bulikonté, da Guiné-Bissau, esta visita é bem-vinda, uma vez que Renamo e Frelimo podem aproveitar a presença do secretário-geral da ONU para chegarem a um entendimento. Ivo Salvador, de Bissau, a visita do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, vai trazer a Moçambique uma nova imagem e esperança. E sobre um outro tema do jornal de há pouco, ainda Lafo Baldé diz que a paz na Síria não se alcançará por meio de conferências internacionais dirigidas por altos representantes de organizações mundiais, mas sim por um diálogo entre o governo de Al-Assad e a oposição. Bettina.
Muito obrigada, Marta, por ler as mensagens dos nossos ouvintes e um obrigado especial aos ouvintes que participaram de mais esta emissão. Se você quer conferir as nossas matérias, anote aí a nossa página da internet www.dw.de/português. Se quiser enviar alguma sugestão ou comentário, anote o e-mail afriportuc@dw.de. Tenham todos ainda uma ótima noite.